Tio Paulo, começa o programa, tio Paulo. Rapidinho. Aqui, você tem só que começar a apresentar ali pra gente poder trabalhar. Tio Paulo?
Desce a letra! Tchau!
Aí, Globo, pega essa atuação.
Pega essa visão! Que loucura! Estamos começando mais uma edição deste que é o melhor programa de podcast do Brasil. Não fosse o horário tardio que a gente acaba entrando, né? Mas eu vou prometer agora no começo e prometo lá no final do programa de novo, tá? É o seguinte, rapaziada, anota na agenda, por favor. Você que é a audiência fiel do Dessa Letra Show, anote na agenda. A partir de segunda-feira, certo, o Dessa Letra Show volta a entrar dentro da casa do meio-dia. Meio-dia 15, meio-dia 20, meio-dia e meia, no mais tardar. Nós fizemos esse compromisso entre nós agora para com os senhores, tá bom? Avise, por favor, não se surpreenda na segunda, não vai sintonizar aqui 1h30 da tarde e falar, ué, já tá rolando? Nós voltaremos a fazer o programa no horário do seu almoço, o horário do almoço do trabalhador brasileiro, que é meio-dia, tá bom? Já combinamos. Eu, infelizmente, tô com esses hábitos madrugueiros aí e a culpa é totalmente minha da gente tá entrando tarde, então...
O cara tá jovem, pô, tem que aproveitar a vida.
Não é como se eu tivesse indo pra balada,
continuando. Não.
É só hábitos madrugueiros mesmo, eu tô tocando bateria todo dia a partir das 2 da manhã.
Vamos ter que fazer uma intervenção com o Cauê, tirar o Discord, corta o Discord do cara, corta
assim,
o Vavá.
Eu tô prometendo, e agora começar nos playoffs da NBA, eu tô prometendo isso no momento, mano, porque o tamanho da pilha que você fica depois de um jogo de playoffs, ontem começou, né? E a gente vai falar mais disso lá pro meio, eu sei que basquete não é o assunto preferido de todo mundo, mas a gente tem ali um assuntinho de basquete junto com o Sportsbet que é bem interessante. Tá? Então, demorou, time?
Demorou.
A partir de segunda-feira, você da audiência do Dessa Letra Show pode esperar que nós voltaremos a começar o programa por volta ali da... O mais tardar é o meio-dia e meia.
Ó, o pessoal tá duvidando aqui.
Aí, mas
pode rir, mas não desacredita, não.
Eu gosto disso aí mesmo, entendeu? Pode acreditar, tá ligado?
E é legal, né? Porque essa conclusão veio, pra você que não sabe, deve estar pensando, nossa, eles devem estar semanas discutindo isso, meses.
Faz
3 minutos?
Faz exatamente 3 minutos. Mas é verdade. O que acontece é o seguinte, né? Eu e o Load menos que eu até. Eu tenho essa parada de que eu gosto muito de fazer isso aqui. Ah, sou um comunicador e tal, mas eu sou muito irresponsável. O Load já não. O Load é parte de família, o caralho e tal. O Buba, por outro lado, o Buba é o nosso Buba lastro na vida adulta, tá ligado? O Buba é o lastro que a gente tem com o compromisso, tá ligado?
Ele é o... Eu diria que o Buba é tipo aquele crossfiteiro.
Sim.
E a gente é o cara que fala, mano, vamos ver qual é que é a parada ali, sim, é legal, sim, vou no horário que dá.
É isso. E tem
menos, né, mano?
E tem quatro pessoas que eu odeio decepcionar nesse mundo, que é meu pai, minha mãe, o Buba e a Camila. Essas quatro pessoas eu não posso decepcionar porque, tipo, realmente são... É como se eu tivesse a rede da minha sanidade, cada um tá segurando numa ponta, tá ligado?
Sim.
Eu não posso desistir, porque se um deles soltar... Eu vou cair, mano. E o Buba, ele teve uma decepção muito genuína agora, falando, mano, olha o horário que nós estamos entrando. Então eu falei, chega disso, não tem mais tocar bateria na madrugada. Miesco, Reis, não vai mais passear 3h30 da manhã. Você acredita que eu acordei com um vídeo hoje do meu vizinho?
Tem um vídeo aí?
Tem um vídeo.
Manda
o
vídeo.
Mas aí vai mostrar a casa do vizinho, nada a ver. O vizinho mandou o vídeo da câmera de segurança do Miesco cagando no jardim dele. Porque eu passeio com os cachorros todos os dias de madrugada. Já virou uma rotina que eles mesmos me cobram.
Ah, assim. Eles estão lascados agora, hein, Buba? Eles vão ter que falar.
Eles sabem que o momento que eu desligo o computador, ele já arregala o olho e começa. Vai, passear. Então, eu solto eles pelo condomínio, porque tá vazio, né? O condomínio. E aí eu dou uma caminhadinha, aproveito pra andar por, sei lá, 10 minutinhos, assim, no meio da madruga e tal. E aí, ontem eu não reparei. E chegou o vídeo hoje de manhã. E aí, Cauizão, seu cachorro cagou no meu jardim, você nem pegou a bosta? Eu não vi, vizinho. Juro que eu não vi, me desculpa. Então não tem mais passeio de madruga, não tem mais bateria de madruga. A partir de segunda-feira, o que nós temos? o que eu tenho, porque a culpa é minha, é um compromisso com você aí de casa.
Com a verdade, olha aí, ó.
E com o Bulbasaur e com a Camila e com o Load Comics, certo?
Não, vai rolar.
Não,
vai,
vocês vão ver a notificação de dessa letra show, papapá, começando meio-dia 18.
É.
E aí vocês vão ver, tá bom? Chega.
Ai.
Tá bom? É o seguinte, hoje nós começamos o programa comigo morto, apesar de eu estar bem vivo, tá? Estamos aqui vivão, a passou a insatisfação, tá bom? É porque aconteceu um caso dos mais bizarros e que teria como ser em outro lugar além do Rio de Janeiro?
Eu fico pensando às vezes nos Estados Unidos, mano, pela questão da saúde pública e tudo.
É, pode ser. Pode ser. O Rio de Janeiro é um lugar que eu amo muito. Assim como São Paulo, né? Aquela relação de, puta, eu amo, mas esse lugar é o inferno, tá ligado? É. Né? Tipo, é isso aí, né? E no Rio de Janeiro aconteceu esse caso que, a princípio, eu achei que era fake. Tamanha bizarrice. Eu joguei no Google na hora. Alguém me falou ontem no Discord. Salve, foi o Rick que me falou no Discord. Falou, mano, no Rio de Janeiro, uma mulher levou um parente morto pro banco pra pedir empréstimo. Falei, não.
Isso é esquete de TikTok.
Véio. Não é possível.
E é muito doido essa banalização exatamente. Mano, eu vou deixar pra gente falar mais pra frente, isso, né? Isso. Você tá pontuando as notícias.
Estamos pontuando, mas é um negócio de outro planeta, né? Ah, tem um pouquinho de uma das figuras mais... Ah, mano, um cara que me dá gastura. Na verdade, tem dois que a gente vai falar aqui que me dá gastura. Um deles já tá dando gastura a gente há bons anos, que é Sérgio Moro.
Meu Deus. Boquinha de pato.
Eu achei que o Bubu ia soltar o tum. Então eu vou terminar. Não, espera.
É isso.
Sérgio Moro e sua turminha da Lava Jato está envolvido em mais um escândalo. Mas tem também mais uma pataquada do Tarcísio.
Meu Deus do céu.
Esse aí é uma gastura nova, tá
esse
ligado?
Esse é o... A gente falou do Rio, é o Rio vindo pra São Paulo, né?
É o Rio vindo pra São Paulo. É pegar o que há de pior e importar,
meu Deus,
né?
Do céu, mano.
É, o Moro me pega no estômago, o Tarcísio me pega no fígado, tá ligado?
Tem um órgão pra cada um ali.
Tem um órgão pra cada um que eles estão destruindo, tá ligado? O Senado... Prepara o boom. O Senado Federal tá dobrando a aposta e tentando ser cada vez mais truculento na guerra às drogas.
As drogas continuarem vencendo.
Parabéns para as drogas que continuam vencendo e vão continuar vencendo, tá bom? Velhos, seus velhos fudido, tá bom? Ah, meu Deus do céu. Agora, enfim, é isso, né? A pauta hoje é uma pauta revoltante.
Vamos falar dos dias antes de começar?
Vamos falar dos dias, Bulbasaur.
Eu adoro essa tradição dos dias.
Hoje é dia 17 de abril, Dia Mundial do hemofílico?
Hemofílico?
Hemofílico, é isso.
Que... Cara, tem alguma coisa a ver com sangue, né?
É, tem. Deixa eu ver o que é. Pera.
Mas confirma pra gente aí.
Nossa, achei que era com o estilo musical...
Emo, né?
O emo. O movimento emo aí da galera.
To be hurt, to feel lost. Ah, hemofilia é uma doença, mano.
Não usou a doença.
Não usou doenças e toda solidariedade a você.
A galera aí.
Que sofre dessa doença. Hoje é o dia... mundial aí do, sei lá, da conscientização.
Da conscientização, né? Não vai ser comemoração.
O Dia Nacional da Botânica.
Olha aí!
Parabéns, botânicos.
Parabéns à botânica. Que dia, né, pro Senado querer meter o louco, né? E atrapalhar a botânica de todos nós que curtimos um reggae, um Planet Hemp, né?
Pois é. A marcha da maconha podia ser no Dia da Botânica.
Você sabe que, aproveitando esse ensejo, ali num dos perfis de relacionamento, né, você tem que listar interesses. Fala, puta que pariu, mano, vou colocar valorante aqui e não vou pegar ninguém, né, mano? Aí eu coloquei lá, sei lá, basquete, bateria, metal, aí eu coloquei botânica, porque não tem como colocar maconha, né? Eu coloquei botânica e às vezes chegam umas abordagens. Ah, eu não sabia que você plantava, que você tem horta, não sei o quê. Falou, botânica, no caso, é porque não dá... Aí eu respondo exatamente isso, é que não tem maconha.
Tá certo.
A galera achando que você cuida de bonsai.
Mas
né?
Fala pra você, velho. Eu tenho agora uns pezinhos em casa de jalapeño vermelha, manjericão, hortelã. Só que assim, eu deixo a natureza cuidar, né? Porque vou fingir que eu cuido. Não cuido, né, mano? Aí uma vez a cada 15 dias, a moça que faz a limpeza, ela gosta de dar uma olhadinha na horta. Uma vez por mês, o jardineiro, porque a gente tem problema com... mata, né? Como é que chama? É terreno baldio ali e aranha e o caralho. Então, uma vez por mês o jardineiro vai lá. Então, eu deixo assim, plantas, se alguém vai cuidar de vocês aí, demorou? Mas já deu uma baita leva de jalapeño vermelho, já tem um molhinho de pimenta lá.
Você já chegou a tirar?
Já tirou, já tirou.
Ah, mas a natureza é isso, né? Ela se auto...
Ela se autorregula. Que nem o Estado, né, Ancap? Não é. Mas é, mano, eu já estou comendo meus próprios jalapeños vermelhos. Da muito hora, bom, cara. Muito bom.
Último dia, é o Dia Nacional de luta pela reforma agrária.
Nossa, olha, necessária, aí, obrigatória, caraca, urgente. A Coreia deveria do Sul fez reforma agrária, os Estados Unidos fez reforma agrária e o Brasil nada.
E aí
quem
merda
tenta fazer um pouquinho pela distribuição de terra é chamado de terrorista ainda.
Não pode, né?
Viva o MST, que faz o trabalho que o Estado não tem coragem de fazer porque fica baixando a cabeça para o agro.
Esse, o tiozinho do MST deveria vir aqui, né? A gente já falou isso várias vezes.
Incrível.
Vem aí, mano, trocar ideia. Isso é mó da hora, mano. Eu esqueço o nome dele, mano. Eu chamei de tiozinho, que ele é um tiozinho, né?
E aí é muito louco, né, o discurso do liberal, do capitalista sem capital, né?
Ah, você é a favor? Libera eles pra invadir tua casa, então.
Ai, meu Deus do céu, mano.
Primeiro que vocês não sabem a diferença entre MST e MTST. Segundo que a minha casa é uma área produtiva.
Exatamente.
Tá ligado? Eu não sou um burguês que herdou milhares de hectares e tá guardando pasto enquanto tem gente passando fome no Brasil. Então, presta atenção no que você tá falando. Demorou, capitalista sem capital. E toda vez que alguém... Agora eu tô apelando pra essa, meu. Toda vez que alguém vem me falar... Por exemplo, eu tava agora lá num cruzeiro que eu fui convidado e contrariei Marx, né? Porque tá escrito lá no Manifesto Comunista: não aceitarás convites para andar de barco, né?
Regra 25.
Regra 25. E aí os caras vem, comunismo para os outros, né? Olha o comunista aí. Agora eu apelo, eu já chego e falo, e aí, capitalista pobre? E aí, capitalista de capital? Porque é aquela história, né, mano? Você tem o comunista de iPhone, que é um suposto hipócrita,
sim,
e você tem o capitalista sem iPhone,
sim,
que esse aí é triste. Então, se eu tiver que escolher entre ser hipócrita ou triste, tá ligado? Porque quando alguém vem me falar isso, tipo... você é comunista. Eu penso assim, tá, então você acredita mesmo no mérito. E por que que você tá um fudido? Porque você é ruim?
É,
você é incompetente? Tipo... Porque você é burro? Qual é que é? Não entendi. E eu não acredito nisso. Eu entendo que você está um fudido porque você é um trabalhador explorado
e tal, né?
Mas, sob a sua lógica, né? É foda. Mas
eu mandei a mesma coisa esses dias pra um cara também, que ele veio falar alguma coisa que eu não tinha emprego e não sei o quê. Eu falei, cara, hoje eu compro em lata de desprego que você não deve ganhar como salário mínimo, mano.
Pronto. E não é algo que você ache da hora. É. Mas você tá usando a arma dele contra ele. Porque
você
não tá falando que ter dinheiro é mérito? Cadê seu mérito, então?
Exatamente.
Tá ligado?
Aí veio a galera falar, nossa, Lodi, você como um cara de esquerda não deveria falar assim. Eu falei, não, ele é um bosta. Ele já veio falar merda pra mim.
Só
eu vou ficar só aqui quieto.
Só tô usando a regra dele contra ele. Só isso, tá ligado?
Ai, olha lá, o cara tá andando de carro importado, não sei o que. Pô,
então, mas de acordo com a sua métrica de vida, eu sou foda e eu mereço. E se você não tem um carro importado é porque você é incompetente. E não sou eu que acredito nisso. Eu acredito que você é um explorado. E as ideias que eu defendo vêm a beneficiar muito mais gente que nem você do que eu, que tô com a vida financeira tranquila.
É aquilo que a gente já falou várias vezes, né? A gente não precisaria desse discurso e tudo, a gente podia ficar quietinho assim, ó.
Já. Ganhando não tava dinheiro, perdendo trampo.
Pois é.
Tava fazendo uns trampos aí de pôquer aí que os caras tá...
É, mas... Nossa preocupação é a sua posição política.
Tá ligado? Podia estar enchendo o cu de dinheiro, mas não.
Eu podia estar fazendo igual influenciador tem aí, ó, vendendo curso de afrobetização. Tem a galera já... Eu recebi proposta já de uma rede de mercados aí, ó, pra fazer parte de uma comitê racial, pra limpar a imagem do mercado.
Limpar a imagem do mercado cujo segurança espancou uma pessoa preta.
Falei, ó,
né?
Não. Uhum. Mas tem essa galera aí, ó, que olha e fala, ah, dá pra me ganhar dinheiro com isso aí?
Pois é.
Bora.
Até hoje eu tenho gente que sonda, fecha o trampo, e no primeiro momento...
Então, acontece que nossa diretoria está preocupada com o posicionamento político...
Meu posicionamento político tá mudando, assim, mas é meio que o mesmo há 10 anos.
Pois é.
O que vocês não sabiam na hora que mandaram o primeiro e-mail pra vir falar isso agora? Mas tudo bem. É pelas ideias, não é pelo dinheiro.
Exatamente.
A gente tá aqui por outras ideias.
Os não vale mais do que os sims que todo mundo vê.
É isso.
Eu diria,
mano.
Rashid.
Exatamente. Salve, Rashid. Então, vamos começar no programa?
Bueira!
No Rio de Janeiro, né? Um dos lugares mais belos do planeta Terra. E quem disser que não é porque tá acostumado. É aquele viés não vou saber usar o termo, mas assim, você vai olhar para os Alpes suíços e falar que não, aquilo lá é maravilhoso. Mas o Rio de Janeiro, ele tem essa pegada de ser uma cidade maravilhosa. A gente está acostumado, essa é a grande realidade.
Rio de Janeiro ali é muito bonito, só ali a orla da praia, aquele entorno ali,
o cartão postal.
O meio da cidade ali também é bonito.
O Pão de Açúcar, os morros. Imagina uma cidade que tenha Mata Atlântica viva no meio de um centro urbano, com aquela lagoa Rodrigo de Freitas e a praia azul pra caralho. O Rio de Janeiro é muito lindo.
Eu discordo. A galera fica falando aí que eu não discordo do Cauê, que a gente tem opinião. Eu discordo totalmente dessa opinião dele. Eu não acho o Rio de Janeiro tudo isso. Pra mim, é Bahia-Salvador. Bahia-Salvador é uma cidade maravilhosa. Deveria ser a capital do Brasil.
Já foi, já foi.
Então, mas deveria ser. Não o Distrito Federal. Me desculpa, Distrito Federal. Vocês é um deserto.
É
horrível.
Todo respeito à galera do DF ali.
Máximo respeito aí.
Máximo respeito, mas assim... Cidade projetada num planalto, puta.
Que é um avião?
É, mano.
É seco lá, né? Você chega,
é seco,
o
lábio
já começa a rachar.
É.
Né? Já começa
e é tudo longe, cara. Pra você ir a pé, é horrível.
Seu pigarro, ele é granito, tá ligado? Você cospe uma pedrinha.
Você tá entrando no universo de Mad Max, tá ligado? Não dá. Então, não acho o Rio de Janeiro tudo isso, me desculpa. Como diria Planet Hemp, é muito fácil falar de coisas tão belas, de frente pro mar, mas descosta pras favelas, que tem lá o Cristo Redentor, né, que ele faz essa analogia que é muito foda. Uhum. Mas Salvador, as praias, o visual, acho mais da hora.
Eu acho a Bahia um dos lugares mais especiais do Brasil. Mas a Bahia também sofre com a violência e o crime organizado.
Sim, sim.
É muito fácil falar da praia da Bahia e virar as costas pra favela, Lodi.
Mas eu acho que Salvador... me desculpa aí os carioca, tá? Não que eu seja contra carioca, mas alguns sim.
Máximo respeito.
Máximo respeito, mas a galera de Salvador te abraça, mano.
Uhum.
Eu acho lá muito mais uma vibe...
Todo prédio perto de praia é de... A parede é de... Como? De pastilha? Ou já não tem mais isso?
Não sei, mas acho que tem alguma coisa a ver com oxidação e clima e areia e mormaço.
Acho que sim.
Deve ser.
Isso é breguinha, né? Isso é breguinha. Você acha breguinha?
A pastilha é breguinha.
Eu acho breguinha, né? Acho breguinha.
A pastilha tinha que ficar só dentro do banheiro e olha lá, né?
Eu acho que tem os seus lugares certos.
Tem seus lugares. Sabe o que eu tava querendo fazer, né? Que eu, como eu sou um comunista hipócrita, eu tenho uma banheira, né? Só que eu não caibo nela, né? Então eu tô querendo ir pro simplificar e, tipo, tirar ela de lá e fazer só subir um murinho de pastilha e fazer uma banheira de alvenaria. Que é muito mais barato, muito mais simples.
De pastilha. Pode fazer, pode impermeabilizar ali e fazer de revestimento mesmo.
Tipo porcelanato, essas coisas? Puta, eu não sei se eu gosto.
Mete um azulejo lá.
Eu queria que parecesse uma piscininha, tá ligado?
Você ia meter as pastilhinhas azul e tal.
Depois você assiste o vídeo da casa da Boca Rosa.
Certo.
Ela tem uma banheirona gigante e é assim.
Eu também não tenho... Eu chuto 0,5% da renda da Boca Rosa, mas...
A gente já não tem nem a Boca Rosa, imagina.
Minha boca é amarela, filho. Imagina. A parte de baixo do meu dente parece o de uma múmia, mano. Eu não aguento assistir meus vídeos, mas eu preciso fazer clareamento urgentemente, mano. Ou não, ou então às vezes é o charme da vivência, né?
É o
tabaco, é o café.
Põe aí.
Aqui nessa luz tá de boa. Mas se bem que aí o Buba me fode na pós muito também.
Ele sobe
mas
a saturação.
Mas não tem nada que o Buba possa fazer que um clareamento não resolvesse também. Meu dente tá muito amarelo, tio. Meu Deus do céu, mano.
Você pode empregar isso na sua identidade. Você fala que é um Grills.
É meu Grills. É o dourado da vivência.
O Marlboro lá, os comerciais que os caras tinham.
Eu tô reduzindo o uso de tabaco. Eu tenho fumado apenas 70% do que eu costumava pra gradualmente diminuir. Eu não parar de vez não dá, né?
Não dá, né?
Aí eu tinha prometido até nos meus stories lá. A partir de segunda-feira eu vou fumar apenas um cigarro. E segunda-feira estreou Visão Popular. Tava numa pilha de nervos. Fumei pouco até, fumei uns três, vai. Aí na terça-feira, ontem... Uns três também, porque tinha playoffs da NBA. Tava muito nervoso, mano. Se o Lakers perde... Enfim, longa história. Hoje é um dia que eu posso me dar o direito mano, hoje eu vou fumar dois cigarros ao longo do dia inteiro e vai dar certo. Demorou?
Da hora.
Demorou, da hora. Então. Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, cidade Real. Maravilhosa.
Cidade maravilhosa, cidade calamitosa. No Rio de Janeiro, uma mulher levou o seu... É avô?
É, a avô dela, né?
Vou deixar o Buba ler a manchete enquanto a gente absorve essas infos.
Mulher leva morta em cadeira de rodas para sacar empréstimo de 17 mil reais e pede a ele. Assina. Não, funcionários da agência bancária que fica em Bangu, zona oeste do Rio, desconfiaram da ação da mulher que diz ser sobrinha do cadáver e chamaram a polícia.
Mano, imagina isso. Imagina o choque de alguém que tá pra atender a pessoa e ela fala, mas seu avô tá meio... Caralho.
Seu tio.
É tio. Caralho, esse velho tá morto, mano.
E ela, não, ela, uma das atendentes fala assim, mas nossa, a cor dele, aí ela olha pra cama e fala, ele é assim mesmo.
E aí não continua. Não acredito.
É que você não chegou, o Cauê ele ficou meio pá de ver o vídeo, né?
Eu não vou. É aquela história, pra sobreviver na internet eu faço que nem o Mufasa e o Simba, ó, até ali você não vai.
Ah, eu só quis ver ali. Porque eu falei, não é possível, mano. E é muito bizarro ela conversando com a atendente falando, mas ele tá com uma cor meio estranha. Aí ela olha e fala, não, ele é assim mesmo.
Meu Deus, velho. Meu
é muito
Deus,
sangue frio. Aí tá o contrato assim, pra assinar em cima da mesa. E ela pega assim na mão dele, coloca em cima da mesa assim pra ele, ah, assina aqui. A caneta tá aqui, só que, né, sem sustentação, porque tava morto.
Meu Deus.
A caneta só. A mão dele só cai da mesa, assim, só
desmaia. Ai, que horror, mano.
E a cara dele lá, meio que aquele sorriso travado e tal.
A polícia foi chamada. A defesa da moça diz que ele teria morrido na agência. Porém, uma análise do cadáver aponta aí para indícios de que não, ele já estava morto e ela deveria saber muito bem disso.
Sim. Há pelo menos umas duas horas, né? Porque tem imagens das câmeras de segurança que eles estão querendo entrevistar o Uber também para entender. E aparentemente, quando ele saiu do Uber, ele ainda estava com resquícios de vida.
Resquícios de vida.
E aí ela anda pelo shopping assim com ele, na cadeira, tudo, até chegar lá. Então até onde ela sabia, onde ela não sabia, não sabemos.
Mano, não é possível você pegar no braço gelado do seu tio e falar assina aí, o braço soltar... Não é possível, moça.
É, ó, que nem a polícia diz aqui, ó, que manchas estavam concentradas na parte de trás da cabeça, o que indica que o homem não estava sentado na cadeira de rodas no momento do óbito. Daí, segundo o delegado, o homem morreu cerca de 2 horas antes do atendimento da equipe do SAMU.
E ela falou, ela resolveu aproveitar a...
Ah, eu vou falar aqui, hein, vocês podem não concordar comigo, mas se eu fosse advogado eu ia falar... Também, olha a fila dessa agência aí.
É.
Olha só como é precarizada aqui a situação. 2 horas, o cara morreu na fila, podia ter arrumado um empréstimo pra família pro próprio velório dele.
Pois é.
E agora não vai ter.
Pois é.
Se fosse... Aí, ó.
Então, mas chegou a sair alguns vídeos, né, que a gente tava vendo.
Uhum.
Ele saindo do Uber.
Sim,
e tal.
Sim, sim.
E daí, por esses vídeos, vocês acharam o quê?
Eu acho que essa. Ah, é, eu só. Puta, não sei, vai que eu sou processado, né? Eu tô pensando.
Ela tá presa.
Se eu fosse essa moça. Eu
não,
estaria...
não, você acha que ele estava morto ou não?
Eu acho...
Antes ou depois?
Dani? Eu acho que ele estava morrendo no caminho, né? Eu acho que a moça estava, inclusive, com pressa, porque vai que ele morre.
Ah.
E aí ela, tipo, nossa, ele está morrendo, eu preciso pegar esse dinheiro. Ele morreu e ela resolveu, em vez de abortar a missão, tentar meter o louco.
Tentar meter o louco,
eu acho,
né,
que seria isso. Aí, inclusive, um tweet que está bombando aqui, da última vez que eu olhei, estava com mais de 15 mil reposts, era... Não é uma primeira vez que uma mulher anda por aí com um cadáver.
Olha lá.
Ai, meu Deus.
Caraca, cara. Olha essa foto, mano.
É, só que esse cadáver não pega empréstimo de 17 mil. Ele tem 17 milhões no Pix, né?
É verdade.
É diferente.
A galera manda diretamente pra conta dele,
meu
mano.
Meu Deus do
Mas
céu.
Mas não é a primeira vez, né? Como eu falei que eu ia deixar pra comentar aqui, vira e mexe bomba vídeo no TikTok de jovens dançando do lado da avó morta, ou então a avó no próprio leito do hospital ali fazendo dancinha.
Sim.
Eu vi, começou a sair um monte de compilado, né, de vídeos assim. Teve um que eu vi que o cara colocou o caixão dele. É muito engraçado, que era... Mulheres levando o homem pra sacar 17 mil.
Uhum.
Aí, homens, aí 2 pontos, né? Aí tinha uma partida de futebol, de futsal. Eu não tava entendendo. Eu falei, mano, por que, que é um vídeo de uma partida de futsal? E aí, no final do vídeo, mostra que tem um caixão como um atacante ali. Os caras colocaram um caixão e aí eles tocam pro caixão pra entrar pro
não.
gol. Mas é em... É, exatamente.
Isso, que eu acho é macabro, mas é muito legal... Que é como se fossem pessoas prestando homenagens.
Sim.
Como último desejo das pessoas, né? Então já teve aquele cara que teve o corpo preparado pra parecer que ele tá, tipo, sei lá, jogando um baralho e fumando um cigarro.
Sim, o da moto, que ele foi velado em cima da moto dele.
Então, assim, isso é macabro, mas é uma bela homenagem. É uma bela homenagem macabra.
E a galera tem consciência que aquela pessoa não tá mais viva.
Sim, sim, exatamente, né? Ninguém tá tentando arrumar empréstimo no banco. Meu Deus, a gente ri pra não ficar horrorizado, né? Porque é uma história horrorosa, mano. Que porra é essa,
mas,
mano?
Vale lembrar, eu tinha mandado pro Buba, mas não dá pra gente entrar muito nelas aqui, mas não é a primeira vez. Eu mandei pro Buba uma lista de vezes que isso aconteceu no Brasil. Que a galera realmente levou um cadáver pra tentar sacar dinheiro. Caralho. Ou até outros tipos de benefícios.
Pois é, aí dizem que a polícia tá tentando entrar em contato com o Uber que levou a moça e o tio pra ter certeza se ele tava morto ou não. Mas falar pra você um bagulho, mano, eu já saí de cada rolê às 7 da manhã no Uber que eu acho que ele não saberia se eu tava morto ou não. Essa é a real, tá ligado?
Eu ia saber a situação e ia falar, nossa, mano, eu nem lembro, cara. Esse maluco aí, ele tava de um jeito tão estranho.
É, mano. Já fui embora de rolê, tipo, que o cara tava passando pela Marginal Pinheiros e parecia que eu tava na fase do arco-íris do Mario. Já fui, então... difícil do cara afirmar com segurança que eu tava vivo, tá ligado?
Caraca.
É complicado essa
situação. Agora tem que ver como vai ficar a situação da mina mesmo, né? Tipo, eles vão ter que fazer esses exames. É. Mas e aí? Ela realmente agiu de má fé? Não...
Cara, é impossível, não é, mano, é impossível essa mulher não ter reparado que o tio dela estava morto. Ela pega na mão do velho pra ele assinar o papel e a mão cai.
Mesmo se ele tivesse morrido ali na agência, né?
Porra, você, mano.
Né, você, tipo, você vai ver que tem alguma coisa estranha, né?
Sim.
O tio, né?
Sei lá. É, no mínimo, tentar acordar ele. Ui, soninho, tio, agora?
É, eu não sei, cara, porque não dá pra saber o nível de debilitado que o velho tava.
Nossa, mano, mas não é possível, mano. Quão debilitado você tem que estar pra você não perceber que ele tá morto? Desculpa rir disso, mas, mano, é absurdo demais, não é possível. É
absurdo,
possível,
mano.
Véio. Não é possível, mano.
E se você parar pra pensar que as atendentes se ligaram na questão do tom da cor dele, da cabeça pro lado não se mexendo, então, né, mano? É verdade,
então,
né?
Então, porra, o cara já tava quebrando o pescocinho pro lado e a sobrinha não percebeu. A moça do caixa percebe, a sobrinha não. Ah, não.
E elas que chamaram a ambulância, né? Porque por ela ia ficar ali. Não, eu assino então por ele aqui, ó. Mas ele
meu
tá aqui
Deus
presente.
Meu Deus do céu, velho.
E aí, depois meu ela ia levar Deus. Ele?
Mas também não estamos afirmando nada também.
Não
estamos afirmando nada. Afinal, essa mulher precisa de dinheiro. Vai que ela processa nós, né?
Caraca,
tentou
mas e aí?
Fazer o tio morto assinar documento? O Buba, não, mano. Tô tentando limpar a tua barra, gordão. Você se afunda mais ainda.
A areia movediça dele. Mas caraca, eu fico pensando o que ela ia fazer depois, mano. Tipo, beleza, pegou o dinheiro, ela ia voltar normal, pegar um Uber normal, voltar pra casa e falar, gente...
Gente, você não acredita, ele morreu. Caralho, morreu, assinou o papel e morreu. Então imagina ali na hora, assinou o papel, a moça deu baixa, ela, morreu!
Dinheiro vai pra mim. Caralho, cara, meu Deus
que
do céu.
Que parada, mano. Rio de Janeiro... É. Embaçado, tá, cuzão?
Nossa, eu fico meio pá de falar do Rio assim, porque eu tenho amigos lá.
Eu adoro o Rio de Janeiro, eu adoro o Rio de Janeiro. Infelizmente, é como se fosse tipo uma pessoa que você ama muito, mas ela está mega doente, tá ligado? É isso, né? O Rio de Janeiro é um lugar... Ah, como pode, né? Ser um dos lugares mais lindos da Terra, Lode.
Ah, não concordo.
E ser tão atormentado, né?
Ela pega o financiamento, pega a grana, o financiamento no nome do tio.
Uhum.
E daí ele cogembolota.
Ela herda a dívida.
Ela herda a dívida?
Não sei.
Ela é tipo uma sobrinha.
Não sei, mas às vezes é uma questão de emergência.
Tem filho antes?
É, mas às vezes é uma questão de emergência, tipo... Mano, eu preciso do dinheiro agora. E depois eu me viro pra pagar essa porra. Não sei, não dá pra
então
saber,
caduca, né? Já que o devedor tá morto.
É, então, mas essa é a dúvida é essa, né? Pra quem que vai a dívida ou se a dívida não vai pra ninguém.
É, porque eu acho que o banco só fornece crédito pra quando ele sabe que ele pode... Vai achando que o banco vai tomar calote de cidadão comum. Não vai, não né, vai, mano? Né? Não vai.
Caraca.
Banco é a instituição mais maldita que tem. A não ser que queira fazer merchan com nós. Não, banco eu não aceito. Desculpa aí, Camila. Desculpa, Buba. Não dá. Banco a gente não faz merchan, mano. É a instituição mais sanguessuga que existe.
É foda,
mano.
Os
caras são muito malditos, né, mano? É impressionante, mano. Então você acha mesmo. Ai, o tio morreu. Aí o banco. Ah, então tudo bem. Deixa eu dar shift del aqui na dívida. Eles vão arrumar o jeito que eles tiverem pra conseguir pegar esse dinheiro de volta.
Grau. Ah, mas eu acho que sobrinha, se pá, não cai também, mano. Deve cair pra um grau mais alto, tipo irmã, pai.
Talvez.
Pai não, né? Se ele tá naquela situação, o pai dele já
tinha. Pai não...
O pai não vai... O pai não vai conseguir, não.
Aí é complicado, caralho, mano. Matusalém, cara. Não tem como, né, mano? Que loucura, bicho.
Ó, mas tem bastante gente falando aqui que aqui no Brasil não se herda a dívida, não.
Aí, ó, tá vendo?
Mas acho que depende do contrato também, né?
Eu acho que depende muito do...
Então tá certa a mina. Tô brincando.
Pô, o que tem de jovem pegando... Eu tava mostrando pro Buba vídeo de quando o adolescente pega assim o celular e mete na cara do avô, da avó, assim, pra fazer conteúdo. Eu acho isso ridículo demais, triste, mano. Eu não curto
É triste. Eu não curto. Mas, ó, pra, não, pra passar um pano... Não passar um pano, mas pra dizer que nem só o Rio de Janeiro vive de absurdos...
É.
Nós temos aqui o Tarcísio, né, mano?
Que veio...
De... Tem dessas.
Do, né? Rio de Janeiro?
Tem dessas, né, mano? E aí ele podia importar o biscoito Globo e o chamate, mas não. Ele quis importar coisas que eu não posso falar por questões legais, né?
Caraca, tanta coisa boa pro cara trazer pro Rio, sei lá, né? Uma prainha.
Nossa, tanta coisa boa. Mulher carioca, tanta coisa boa. Mano, pra
ele é bolsonarista, né, velho? Não tem
é bolsonarista.
Coisa boa.
É verdade, não tem como pensar nisso.
A essência dele é a fábula do escorpião e do sapo, né? o sapo é o eleitor paulista falando, Tarcísio, eu vou votar em você, apesar de você ser um bolsonarista carioca. Você não vai fuder com o meu estado, né?
Não.
Aí ele, imagina, se eu fuder com o seu estado, eu moro aqui agora. Por que, que eu vou fuder com o seu estado? Então vou te dar um voto de confiança. Votei nele, fudeu com o estado. Mas desculpa, é minha natureza. É a fábula do escorpião e do sapo.
Exatamente, cara.
E aí, Tarcísio, assim como toda figura de extrema direita, precisa... de gados alienados.
Sim.
Uma pessoa bem educada não consegue comprar as ladainhas que a extrema-direita vende.
Também
porque
tem
são...
que sucatear a educação.
Tem que sucatear a educação. Imagina só, em que planeta alguém seria inimigo do Paulo Freire?
Não faz sentido,
não,
né?
Não faz sentido.
O cara, ele é referência no mundo, pois sabe? É. Fora do Brasil e tudo, referenciado por Bell Hooks, entre outros autores assim.
Pois é.
Mas no Brasil,
no
a extrema-direita odeia.
Porque a extrema-direita, para poder disfarçar todos os seus preconceitos, ela precisa de conceitos filosoficamente simplórios.
Sim.
Deus, pátria e família.
É isso.
Tudo pra mascarar racismo, homofobia, classismo, tá ligado? Preconceito de classe, assim, eu não quero pobre entrando aqui, eu não quero funkeiro curtindo rolê, eu não quero gay se beijando, eu não quero pessoas pretas no poder. Tudo isso é Deus, pátria e família. É isso. Então, como que você consegue continuar criando pessoas de extrema direita? Fazendo com que a educação seja uma merda. Porque pessoa que pensa, que enxerga dois palmos à frente do próprio nariz...
Já era.
Abandona a extrema-direita.
Exatamente.
Logo, o Tarcísio, como bolsonarista que é, está na sua empreitada de destruir a educação. E como é que ele vai fazer isso dessa vez? Qual que é a mais nova dele?
De uma forma que a direita vai achar genial, porque vai falar... Nossa, ele tá pegando a tecnologia e transformando ela numa parada revolucionária pra gente da nova geração?
Pois é. É legal porque a extrema-direita vai usar a rede social pra fazer isso.
Uhum.
E a rede social só é viável por causa de pessoas que têm formação acadêmica, bons estudos, sabe? Boa educação. Só que a extrema-direita faz isso enquanto odeia a USP, enquanto odeia os acadêmicos, enquanto odeia professores, enquanto odeia Paulo Freire. São hipócritas, né? Mas é isso, não tem compromisso nenhum com a realidade. São simplórios e preconceituosos. Buba, manda aquela manchete pra nós.
Gestão Tarcísio vai usar chat GPT para produzir aula no lugar de professores. Docentes terão função de revisar o material feito por inteligência artificial para alunos a partir do sexto ano.
Olha isso, cara.
Vai dar bom, hein?
Vai dar bom.
E essa é realmente a educação bancária que o Paulo Freire fala, né? Que é tipo você só fazer o copia e cola e não despertar nenhuma crítica,
sabe?
A pessoa não tem um pensamento reflexivo da parada.
Como que você faz educação sem fazer pensamento crítico? Como que você explica o funcionamento do mundo sem... pensamento crítico, sem entender por que a sociedade está no ponto que está, como a história caminha, como a geografia foi definida, como o sistema monetário funciona, como a filosofia funciona, como a ciência chegou onde chegou. Não dá para fazer isso sem senso crítico. E não dá para ter senso crítico com porra de chat GPT.
Não.
Mas
já,
é isso
já
que eles
começando
querem.
Que tá tirando o emprego de diversos professores aí, né? Já vai começar a sucatear a educação, pegando o trabalhador e falando, opa, você tá fora da equação agora, tá? A gente já pegou seu trabalho aqui, vai jogar pro chat GPT, talvez até uns vídeos de TikTok, já que o jovem faz busca no TikTok pra se informar.
Pois é.
É isso, eles vão ver a aula sim.
E aí, se pra eles é um objetivo cumprido, porque a extrema-direita precisa de gente ignorante, porque se não for ignorante, não é de extrema-direita. Então é um ciclo que eles se retroalimentam como se fosse uma centopeia humana cagando na boca um do outro e das próximas gerações, pegando agora e já pegando uma profissão profundamente sucateada, que é a do professor, e fodendo mais ainda, sim, substituindo o trabalho deles por chat GPT.
E sabe o que é o mais louco? É que, tipo, a educação que eu acredito que vai ficar bem forte pra, de chat GPT vai ser a educação pública também, porque se você é uma pessoa com condição financeira, você vai pagar uma educação privada de qualidade pro seu filho.
É, pois é.
Você vai contratar uma pessoa realmente, um professor, pra dar aula, e aí as pessoas que não têm condição vai estar tá aprendendo...
Ah, mas eles são só nas escolas públicas mesmo.
Sim, aí, ó. Sim. Caralho, cara.
É, e a extrema-direita, a gente sabe que a extrema-direita também vem num longo processo de demonizar professores, né?
Sim.
Isso daí, o que vai surgir de comentário lá? Não precisa de professor, sim, pra que professor, tá ligado?
Sim.
Caralho, cara.
E aí que tá, né? Esse é outro ponto, né? Justamente como o Load Bulba levantaram e eu não tinha pensado, né? Aí você sucateia cada vez mais o ensino das pessoas menos favorecidas, para que assim essa classe média nojenta que come bife à rota caviar consiga se manter acima da carne seca. Não, mas meu filho faz escola particular, lá na frente, na hora do vestibular, vai estar o meu filho, que fez escola particular, contra um que aprendeu com o chat GPT. E aí fica mais fácil, né? Então é projeto, isso é projeto.
É um controle populacional, né? Da onde a pessoa pode... tipo, uma pessoa que veio de qualquer tipo de periferia do Brasil, até onde ela pode chegar através da educação que ela teve.
Uhum.
Você já tá controlando isso daí também.
Pois é.
Caralho,
é
mano.
Isso, né? Vai sucatear tudo que é serviço público, é sucateado pela extrema-direita. Tudo, sim, né?
Tudo.
Do SUS, agora as escolas públicas.
Pois é.
Caralho, cara.
E é um material didático que antes eram professores que faziam esses... Professores especialistas nisso,
uhum,
né? Produziam esse material didático e agora, sim, que vai ser produzido pelo chat GPT.
Sim.
E alguns desses professores só vão revisar, só.
Só vão revisar.
Mano, e é bizarro,
vão
não
perder
faz
emprego,
sentido,
vão sofrer
mano.
Redução do salário.
O Paulo Freire, ele falava muito, né? Que a educação, ela tem que partir da humanidade, né? Ninguém se liberta sozinho, né? Uhum. Todo mundo tá se libertando em conjunto a partir do momento que adquire o conhecimento. E aí, se você pega uma pessoa que tem um aluno que ele já tem uma dificuldade, como que você vai chegar nesse aluno e, tipo, pô, dar um incentivo, passar uma matéria um pouco mais diferenciada pra ele compreender o que você tá ensinando? Uhum. Ter todo esse trabalho que se tem na escola mesmo, né? Da educação.
Sim.
Não vai ter, vai ser uma máquina, chat GPT, decorou, é escreveu, é copiou. Isso. É isso, vamos avaliar se vale ou não.
Pois
não,
é.
Vai virar repetente.
O que na nossa história, inclusive, virou termo, você que é um pouquinho mais velho aí, com certeza já ouviu de maneira pejorativa o termo Mobral, né? Que era na época dos militares, as pessoas demonizando o método de ensino Paulo Freire, que é um ensino que leva em consideração o contexto social e o pensamento crítico.
Exato.
Aí você pega e fala assim, não, tira tudo isso, vamos fazer um ensino meramente técnico, e agravar realmente a situação da desigualdade social, e acabou virando referência de burrice, que alguém fala uma merda muito grande, você fala, lá vai o Mobral, olha lá o Mobral. Porque é justamente isso, abandona-se o pensamento crítico na hora de se tratar de educação, você gera você cria uma geração de ignorantes. E ignorância é o terreno fértil para a extrema-direita, né?
Exatamente.
É tudo projeto. É um negócio absurdo, triste, nojento.
Pô, espero que não aprovem essas paradas aí, né, mano? Porque provavelmente isso daí vai pra aprovação e tudo mais. Uhum. E eu fico pensando nos professores, se eles vão organizar algum tipo de greve, algum tipo de manifestação, sim, porque vai estar influenciando diretamente as escolas públicas e o trabalho deles, né?
Sim. E é por isso que a gente tá preparando um vídeo em breve aí pro Visão Popular que fala sobre por que que todo isentão se empurrar cai pra direita.
Uhum.
Porque é com isso que a gente tá lidando.
Sim.
A gente não tá lidando com dois lados legítimos e iguais e igualmente nobres. A gente tá falando de pessoas que se preocupam com pessoas menos favorecidas e pessoas que querem que as menos favorecidas se fodam. E é isso, se você não tá decidido de que lado você tá com eles, tá bom?
Tá com eles lá, mano.
Demorou, Luciano Huck? Seu cuzão!
Caralho, o que, que foi aquele vídeo, mano?
O vídeo do Luciano Huck,
Deus,
né,
Deus
mano?
Meu céu, mano.
Eu gosto de ouvir os dois lados.
Um é, pô, eu queria que o trabalhador tivesse mais poder de decisão na sua vida e pudesse ser mais livre. O outro é, eu sou literalmente racista. Aí tá lá o cara no meio. Qual será?
Qual será o que eu quero?
Acho que eu prefiro ouvir os dois lados. Não prefere, não. Se você tá em cima do muro, já aproveita e desce pra direita, porque quando aperta você vai descer de qualquer jeito.
É.
Ah, e tem gente aqui vendo isso, falando isso. Ai, não, Cauê, eu sou legitimamente... Não, você não é de centro, não. Você é de esquerda, de direita enrustida. Existem pessoas de esquerda e existem pessoas de direita. Ali no meio, tá os de direita enrustida. São vocês aí, tá bom? Beleza! Posso falar de um... Desculpa, Lourdes.
Não, eu ia falar só caraca mesmo, né? Que essas duas notícias já começou como?
Pois é. Eu queria falar de uma das poucas coisas que os Estados Unidos deixou pro mundo que presta muito.
Caraca, deixa eu pensar aqui um...
Ah, o hip hop é americano, né?
É, tem um hip hop. Ah, mas aí se a gente for listar também, né?
Os hambúrgueres. Hambúrguer é uma criação americana. É. Não é, não é. Não é,
velho. Alemão, não é?
É, até o nome tem nome Hamburger. De alemão. Hamburg. Mas é, popularizou nos Estados Unidos e virou um produto globalizado por causa deles.
PlayStation.
PlayStation é japonês. Mas também o mercado capitalista americano é quem ajuda a viabilizar a popularidade. Mas o que estamos falando de autoria mesmo? NBA. Vou NBA falar um pouquinho. E eu sei que...
Mas o basquete veio de lá?
Eu não sei se veio de lá. Talvez seja... Mas talvez seja da Europa também? Não sei. Não sei.
Eu acho que é da Europa. Eu cheguei a ver uma vez a história do cara que colocou o cestinho lá.
O cestinho ele não era furado, né? É. A bola ficava no cesto ali. Tinha que tirar isso. E continuar jogando. E eu quero dizer... É breve, tá? Eu sei que bastante gente gosta, na verdade... Toda vez eu fico preocupado. Ah, eu vou falar de um negócio tão nichado.
Não, mano. Tem
a galera fala, não, fala assim, é da hora. E é breve, bem breve, porque tem sempre recebo isso. Como eu falo muito de basquete, ontem eu rolava minha timeline do Instagram, depois do final da rodada, era só basquete. Falei, mano, acho que eu preciso dar uma variada. preciso de indicações de bons perfis pra seguir aí, porque só tem basquete no meu Instagram. Ontem começou o mata-mata da NBA.
Da hora.
Certo? É o momento em que o jogo fica mais empolgante e sempre tem gente me perguntando, pô, eu quero começar a assistir, como eu faço? Se você tem... E aqui é merchan grátis, acho que o Prime Video transmite, a ESPN transmite. Eu assino lá o serviço lá do League Pass da NBA, onde você pode ver todos os jogos, inclusive ao mesmo tempo. Você consegue dividir a tela em quatro, assim.
Caraca!
Ó, e deixar os jogos rodando, replays, arquivos, melhores momentos e tal. Agora é o momento, se você quiser, porque nós estamos passando por provavelmente... Assim, desde que eu comecei a assistir basquete, e não faz muito tempo, faz uns 12 anos.
Não faz
mas não
muito
é muito
tempo
mesmo.
12 anos, mano.
12 pra 13, não, de 2012 pra 2013, faz 11 anos. É a melhor temporada da última década.
Caralho.
Não tem o que falar. Todos os times muito fortes, só jogão, todas as definições do que vai acontecer agora no mata-mata. É a melhor temporada. Teve jogo onde Luka Doncic meteu 73 pontos, e o cara foi lá e meteu, o Devin Booker meteu 62. O LeBron James é o melhor jogador de último quarto da liga aos 39 anos. E, mano, ontem rolou uma zebra absurda pra quem acompanha nos últimos anos, onde o time do Stephen Curry, Golden State Warriors, foi eliminado.
Eita!
Foi o primeiro eliminado da NBA, foi o time do Stephen Curry. Então tá começando a ficar empolgante. Agora é como se a gente estivesse chegando no season finale.
Da hora.
E é a melhor season da NBA dos últimos anos. Se você pensou em começar a assistir, agora é
o momento, é isso.
Vai assistir, tá ligado?
Quantos jogos tem pra frente ainda?
Não dá pra saber, porque agora nós começamos séries de melhores de 7 jogos, e alguns jogos podem acabar em 4 jogos, outros podem durar 7, né? Então quem fizer 4-0 já passa. Então, supondo que todos os jogos fossem pro jogo 7, você tem 8 times... Vai ser 7 jogos, vai sobrar 4, mais 7 jogos, vai sobrar 2, mais 7 jogos, vai e aí vai 2 de cada conferência, aí vai ser a grande final, mais 7 jogos, 7, 14, 21, 28, talvez mais 28 rodadas, no máximo,
Deus,
no máximo. Só que é um dia depois do outro, mano, e toma, que é uma coisa que o torcedor de futebol não está acostumado, porque o futebol é mais intenso, 1h30, né, o jogador não sai e volta, que nem no basquete. Então, a recuperação do futebol é muito diferente. O cara joga no domingo e vai voltar a jogar na quarta, né? No basquete, às vezes, o cara joga no dia seguinte de novo.
Caralho.
E é jogo. É muito
atrás
jogo.
Atrás do outro
muito
mesmo.
Muito jogo. E agora começou a season finale da melhor season de basquete da última década. Eu digo com segurança, tá? E, aproveitando a ensejo, já que a gente falava de Sportsbet e tava falando só de Champions League até agora... Eu tenho o prazer de poder falar de Sportsbet com o NBA. Que delícia.
Aí, por isso que eu falo, você não pode ficar ansioso ou pensando, nossa, a galera não gosta tanto de basquete, porque você gosta, mano.
Eu espero que as pessoas possam me dar essa colher de chá, né?
O trabalho é esse, é doutrinar a galera pra eles gostarem de basquete também.
Tomara. E é o seguinte, rapaziada, tá rolando agora essa parada chamada Missão Green, turbinada da NBA, onde você vai pegar... Olha, eu vou te explicar as condições para que você possa ganhar bets grátis.
Aí é bom, hein?
Tem muito jogo
esquema.
Ontem deu um greenzaço meu, porque eu sabia... Ontem teve Lakers contra Pelicans. Eu sabia que o Lakers vinha com tudo. Mano, será que eu explico em detalhes? Eu tô com medo de gastar a paciência da audiência. Tá caindo audiência, Buba? Deixa quieto. Vamos soltar uma entrevista fake com o PCC aí. Vai, põe na tela. Não, tá de boa? Ontem teve uma definição onde o vencedor de Lakers e Pelicans iria pegar o Nuggets, que é o atual campeão da NBA. E o Lakers, eu sabia que ia vir fortão, então eu betei legalzinho no Lakers e consegui dobrar minha grana. Ganhei um barãozinho ontem no jogo do Lakers.
Foda.
Foi por pouco, tá ligado? Foi por pouco, mas deu aquele greenzaço pra mim. Mas isso nem faz parte do nosso merchan aqui, foi um bagulho realmente espontâneo. Acontece que se você quiser participar da brincadeira, e nós não estamos falando pra você betar pesado que nem eu betei, estamos falando de bets que vão a partir de R$15.
Legal.
Você tem, a cada semana dos playoffs, você tem de segunda a quinta-feira para fazer 3 bets de R$15 cada. Uhum. Ou seja, R$45 apostados em jogos, bets legítimos que podem voltar para você.
Sim.
Acertei o resultado, ganhou a bet e recebe a grana de volta. As odds têm que ser mínimas de 1,50, ou seja, vamos supor que vai jogar o primeiro da tabela contra o oitavo da tabela e no oitavo da tabela tem 6 lesionados. Porra, a odd pra esse time ganhar vai estar 1,2. Não vale. Tem que ser uma odd de 1,5, o que é bem plausível, pra falar a verdade. A odd que eu betei ontem do Lakers tava em... Na turbinada tava em 2, entendeu?
Ah.
Então, pegar uma odd de 1,50 é bem fácil.
Boa.
Então você tem de segunda a quinta pra fazer 3 bets de R$15. Você fez elas independente do resultado? É independente do resultado? Confirma pra mim se a pessoa precisa ganhar a bet. Mas eu acho que é só fazer essas bets. É só fazer as bets. Você ganha R$30 pra fazer, por exemplo, mais 2 bets de 15.
Aí, fazendo mais bets.
Sacou? Então é a Sportsbet te convidando. Ó, se você quiser participar da brincadeira da NBA, você faz as suas 3 bets de 15 de segunda a quinta em odds acima de 1,50. Nós te damos 30 em free bets pra você poder fazer mais. Então é uma... Tipo assim, é um boas-vindas, tá ligado? Vem brincar de NBA com a gente, tá ligado?
E se eu não me engano, partidas terminadas não valem,
né? Não vale nem as terminadas. Não vale você fazer apostas múltiplas. O que você pode é usar o inventor de apostas, que eu uso sempre, né? O inventor de apostas é uma ferramenta onde você fala assim, eu acho que o LeBron vai fazer mais de 15 pontos, vai pegar mais de 8 rebotes, eu acho que o Stephen Curry vai fazer isso. Você cria as suas lines
legal.
E ele vai te dar uma odd. Isso vale.
Legal.
Certo? Você não pode ter a sua bet anulada. Anulada, por exemplo, eu betei que Stephen Curry ia fazer 30 pontos, mas o Stephen Curry não vai jogar mais. Essa bet vai ser anulada, seu dinheiro vai ser devolvido, mas aí ela não vale
pra, não tá mais pra promoção, valendo.
Certo? Então é isso, jogos válidos, odds acima de 1,50, você faz 3 bets de 15 de segunda a quinta, e zera a cada semana, você ganha R$30 pra poder fazer mais bets, certo?
Legal, mano.
Pô, isso é legal pra caralho.
Isso é muito maneiro.
Obviamente, sempre deixando claro, bet com seu dinheiro de lazer, tá? Porque é uma brincadeira que eu sempre achei da hora, mas não vai pegar o dinheiro de pagar a conta de luz pra fazer isso.
Exatamente, tá seja bom? Responsável, né?
Responsável, maiores de 18 que podem dispor de um dinheiro pra se divertir, é a hora, tá ligado? O QR Code tá na tela e o link tá na descrição, tá bom? É o Missão Green Turbinada NBA.
Da Green.
Já temos algumas definições de playoffs. Vai rolar Mavericks e Clippers, que vai ser um duelo de... Nossa, mano, tem tanto jogo bom pra acontecer. Eu vou me internar de noite. Não me manda mensagem de noite.
Eu vou jogar a bola aqui, Buba, que eu acho que, como o Cauê gosta muito, seria legal fazer um DLS aí de basquete.
De basquete.
Enquanto tá rolando assim, ou pelo menos um programa especial quando terminar tudo.
Pode ser.
Com alguém da cena assim, sabe? Só pra começar a introduzir na cabeça. Porque eu sou totalmente leigo. Uhum. Mas eu adoro ver você falando, o Marcílio Gabriel, aquele mano do 2% também.
DPC, eu acho inclusive que a gente tinha que receber o DPC aqui pra fazer um programa com ele.
Ia ser foda, ia ser foda.
Pra ele falar como tá essa caminhada de participar junto com o Podpá das visitas das arenas da NBA. Ele acaba de completar 1 milhão de inscritos no YouTube.
Foda.
É um cara que tá numa caminhada muito da hora de basquete há muitos anos. Então, se alguém puder mandar pro DPC aí, ó, DPC,
foda.
Vamos colar aí pra falar de playoffs e a gente faz esse episódio, que pode até ser um extra. A gente solta no sábado, pra quem só gosta de basquete poder colar aqui e ouvir essa resenha, porque agora é o momento pra você começar a assistir, tá? Tem agora um cara que acabou de chegar, que se chama Victor Wembanyama, e ele é um mutante. Ele na sua primeira temporada tá quebrando recordes.
Caralho.
Deveria ganhar o prêmio de melhor jogador defensivo do ano, mas o time dele, o Spurs, não tá bem. Então, se você quer pegar a história de uma lenda que tá começando, porque esse cara vai, ele tem tudo para se tornar em um dos maiores jogadores de basquete da história. Ele tá na sua primeira temporada. Você quer começar a assistir basquete? Começa agora. Se bem que o Spurs não vai jogar os playoffs, né? Começa ano que vem, se você quiser ver o cara. Mas pra ver os playoffs é agora, agora, tá? O foda, bicho vai pegar muito, muito.
É, e vai vir a próxima geração, né? Como você falou, o LeBron tá com 39 anos.
39 anos.
Uma hora pode ser que ele se aposente.
Tem mais dois aninhos no pente aí.
E aí você vai já ver a carreira depois do LeBron, as figuras que surgiram
e
também,
tem,
né?
Muita gente boa, mano.
Da hora.
Muita gente boa. Luka Doncic, Victor Wembanyama, Sabonis, Ja Morant. Nossa, mano, o futuro da NBA é brilhante, assim. Foda, o bagulho tá muito alto demais. Nível, tá? Então é isso. Valeu, Sportsbet. O QR Code tá aí, ó, pra quem quiser brincar. Demorou?
Da hora.
É
Jogue
nóis.
Consciente.
Jogue consciente. Vamos, então, falar um pouquinho de um assunto que eu sei que você tá de saco cheio de ouvir, que é a Lava Jato.
Ah, verdade.
É a Operação Leva Jato. Fizeram até filme pornô com esse nome, né? Leva
Jato.
Certeza.
Acho que sim. Certeza. Não, Operação certeza. Leva Se o cara Jato. Não fez, ele perdeu uma grande oportunidade aí, né?
Pois é. A Lava Jato, nós descobrimos, pra você que enxerga dois palmos à frente do nariz, descobrimos que era uma grande circo.
Uhum.
Foi a operação que prendeu injustamente o presidente Lula.
Exatamente.
A gente sabe disso. A gente sabe de como...
A galera que não aceitou ainda porque é negacionista.
Negacionista puro.
Só aquela primeira história, né? E não quer mais saber os fatos. Porque a galera gosta de postar foto. E esse cara que foi preso? Uhum. E esse cara... Só que, mano, continua o restante da história, né?
Conta até o final. Conta até o final. Fala de Deltan, de Moro aí. Fala aí de promotoria mandando... recebendo dica de juiz.
Pois é.
Tá ligado? Fala aí. Fala aí. A gente sabe a pataquada.
Ele ter sido inocentado.
Fala dele ter sido inocentado. Fala dele ser seu presidente agora. Agora, fortes indícios de que, além de tudo, fortes indícios.
Como não, diz matérias.
De acordo com matérias, vossas excelências de todo o Brasil, a Lava Jato, o alto comando da Lava Jato, estaria envolvida em esquema de cashback.
Caraca, olha isso.
O dinheiro das multas estaria sendo, de acordo com matéria, uhum, supostamente, dividido entre promotores da Lava Jato.
Olha isso.
Olha que coisa!
Os caras com sisteminha de cashback, segundo matérias.
Cashback, Buba, você quer fazer a leitura do título da gente? Que, aliás, é do... Sobe ali... apresentadora do Conexão Globo News, Daniela Lima. Eu gosto dela. Ah, não, a Daniela Lima não é a menina da SNN? Ela tá na Globo News agora?
Não sei, mano. Não sei onde ela tá.
Não sei se eu tô confundindo os nomes. De qualquer forma...
Acho que é ela, sim.
De qualquer forma, escrivão, anota aí que foi a Daniela Lima que fez essa matéria. Vai lá, Buba.
Aqui, ó. CNJ afasta Hardt e magistrados do TRF4 por irregularidades na Lava Jato. Corregedor Nacional de Justiça finaliza a inspeção, cita suspeita de esquema na Lava Jato e desobediência a ordens do STF.
E... Pra quem não sabe, a Hart, ela foi a promotora, perdão, a juíza que substituiu o Sérgio Moro quando ele foi convidado pelo Mito pra ser ministro da Justiça, tá? Então, é a pessoa que ocupou o lugar do Moro.
Uhum.
E o lugar do Moro a gente sabe qual é que é, né? A gente sabe bem qual é que é, tá? Boquinha de disquete do
Meu
caralho.
Ô, oh, tem uns ganso aqui. Tem uns ganso aqui na esquina aqui. Sempre que eu passo lá, cara, eu lembro disso. Não tem como, tá ligado? Eu fico olhando eles lá, fico, caramba, olha
pois
aí.
Pois é. Quá. Eu vou tentar. Quá. Quá. Eu vou tentar aqui. Eu tô usando como referência pra esse próximo trecho o Demore, lá do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta. O Demore fez uma demonstração muito boa. Inclusive, eu recomendo que digite aí ICL, Lava Jato e tal, e procure esse corte.
É bem legal.
Pra ver com maior precisão, porque o Demore é um jornalista que faz investigação e apuração com muito mais competência do que a gente, mas pra tentar citar mais ou menos o esquema. Olha só. De acordo com a imprensa, nós estamos fazendo afirmações, estamos reproduzindo o que a imprensa disse. A Lava Jato pegava os esquemas de corrupção da Petrobras e, bem como disse o Demore, ninguém tá falando que não havia corrupção na Petrobras.
Exatamente.
E se havia corrupção na Petrobras, que se prendam os corruptos.
Certo.
Porque parece, né? Ah, é? Você é contra? Então, investigar... Não, não, eu sou a favor. Só que quando você comete um crime pra punir outro, aí também não funciona, né? A não ser que seja matar fascista. Quem falou isso? Você falou isso, Buba?
Não.
Esse escapou. Esse aqui, pensamentos intrusivos. Intrusive thoughts. Nada a ver.
Falas intrusivas.
Então, somos a favor de punir a corrupção. Mas, de acordo com matérias, a Lava Jato estava fazendo o seguinte. Os promotores ali, os juízes, decretavam prisões preventivas de pessoas envolvidas em esquemas de corrupção. Ou seja, não davam a elas o direito de defesa, que é um direito que todo mundo tem. Você pode ter matado alguém, você tem direito a um advogado e direito ao julgamento. Teve gente que ficou cumprindo prisão preventiva por anos, por causa da questão da corrupção da Lava Jato. E a Lava Jato ficava ali. E aí, quer fazer um acordo aí de leniência ou quer ficar aí mofando no shilling?
Ficar pra sempre
no shilling. Os caras topavam fazer acordos de leniência. Algumas vezes, supostamente, até faltando com a verdade pra poder se livrar. Tipo assim, o que vocês querem que eu fale pra poder me livrar?
Resolver logo isso de uma vez.
Vamos resolver esse BO. Então, eles faziam esses acordos que visavam reembolsar os cofres, já que eles teriam roubado o dinheiro da Petrobras. Só que a Lava Jato, em vez de pegar esse dinheiro e jogar na mão da União, ou jogar na mão dos cofres da Petrobras, a Lava Jato criou um CNPJ, que eles chamavam de associação, se não me engano.
Fundação.
Eles criaram a porra de um CNPJ e falaram assim, então vai, dá aí o dinheiro da multa, tá aqui no CNPJ.
Certo.
Mas por que não devolve pra Petrobras Lava Jato? Botava no CNPJ da fundação e supostamente, a partir do momento que tá na fundação, é nosso.
Era mais fácil pra... Opa, vai pra cá, outro pra cá.
É como se... imagina só, eu sou um justiceiro e aí alguém fala, aquele cara roubou meu celular. Eu vou lá e dou porrada no cara, pego o celular dele e levo pra minha casa. Pessoal, mas cadê meu
celular?
Não, relaxa, eu recuperei seu celular, amigo.
Não era isso que você queria?
É isso.
Pegar o bandido?
É meu. Isso é o que está sendo investigado e isso é o que a imprensa está dizendo. A Lava Jato...
Caralho, cara.
Forçava, supostamente, acordos de leniência. O dinheiro recuperado dos roubos da Petrobras iam para um CNPJ que a Lava Jato criou.
Tu meteu essa?
E estando lá dentro, é aquela coisa... Tá ligado? Opa.
Não dá nem pra falar que é o Chaves vendendo churros, né?
Não é, né?
Porque, tipo...
Na verdade, é o meu colega ali da Lan House, na época, que roubava as trufas da mãe pra vender e jogar Counter-Strike. É isso. Tipo, olha que menino empreendedor, ele vende trufas para jogar videogame. É, que ele roubou, tá ligado? Salve, Riquinho. É nóis, meu mano.
O apelido do cara é Riquinho.
É, era Henrique. É, meus queridos.
É, mano, quanto mais cavuca, mais coisa aparece, né, mano?
Velho, se a gente tá falando realmente de um grupo onde o juiz era supostamente corrupto e tava colaborando com promotoria pra prender o Lula só pra tirar ele da eleição e depois aceitou o cargo no governo do presidente que acabou sendo eleito muito por ajuda dele... Eu quero perguntar honestamente pra audiência que digite um no chat quem está surpreso. Se você tá surpreso, digita um. Se não está surpreso, manda seu emoji favorito. Vamos ver se vai ter emoji aí no chat ou se vai ter gente surpresa agora mandando com o escândalo de corrupção financeira dentro da Lava Jato.
Meu Deus do céu, mano.
É pra acabar, mano. Aí, Brasil, da cabeça da minha...
E o bizarro é como a direita vai ficar quieta, né?
Claro que vai, né,
mano? Pra eles é isso. Não, no governo não teve corrupção. Sim. Não sei o quê.
Load, eu não passo mais tempo no Twitter, mas o link das matérias, às vezes, é do Twitter que chega, né? Então eu clico lá. Aí eu vou ler... E aí tá lá assim, nossa, a Globo não sabe mais o que inventar, né? Ah, tá bom, olha o PT. Vocês já estão... A alma de vocês já tá corrompida. Vocês estão fechados com gente ruim, mano. Tá ligado? É isso. A gente sabe que muito... E não estou fazendo uma ilação com o caso da Lava Jato. Mas a gente sabe que muitas figuras da extrema-direita já estão fechadas com o crime organizado.
Sim.
E muitos eleitores da extrema-direita estão ok com isso. É falência moral completa. Desde que eles façam valer as minhas pautas morais, que são imorais, né?
Não tô nem aí.
Ah, né? O cara é gangster, mas ele odeia gay, tá ligado? Então eu vou votar nele. É isso. Basicamente é isso. A extrema-direita muitas delas tá fechada com crime, e você, eleitor da extrema-direita, você sabe, né? Mas você não liga. É isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje em dia. Tá.
Inclusive, teve o afastamento da juíza, mas também já foi revogado pelo CNJ também.
Aham.
Uhum. Então, tipo assim, já foi revogado o afastamento dela e tá. Pô. Tudo como se não houvesse acontecido nada.
Aconteceu nada, gente.
Caralho.
Aconteceu nada, vai. Brasil não tá acontecendo é foda, nada. Mano. É, o CNJ falou, fez o. Usou a tática Jedi, tá ligado? Essa juíza não é corrupta. Vamos ler mensagem?
Bueira.
Ah, não, não
vamos. A gente vai aguardar. Achei que você ia aguardar. Achei que você ia aguardar.
Não vamos aguardar. Porque essa é bem breve.
Tira do bolso e bola.
É, nossa, que pena que eu parei de fumar maconha. Se não acendia um aqui agora. Eu fui o primeiro cara a fumar maconha no podcast, né?
E aí, pena, você viu onde parou,
pena
né?
Pena que isso deu origem ao Monarque do Mal, né? Desculpa aí o Igor 3K por ter feito isso daí, né? Mas beleza. Ah, se eu tivesse, mas eu parei de fumar maconha.
Será que na linha temporal, igual o Doutor Estranho, se você tivesse falado, não, Monarque, batido na mão dele no baseado, teria virado outra coisa?
Será, mano?
Será?
Não.
Será, mano?
Acho que não, né?
Acho que não. Talvez se tivesse prolongado em duas semanas.
É.
Só isso. Ai, ai, ai. O STF está há algum tempo deliberando sobre alterar a lei de drogas de 2006. Afinal, a lei de drogas de 2006 causa o encarceramento em massa de pessoas pretas e periféricas por causa de pequenos portes, de pequenas quantidades de drogas. Jovens estão sendo encarcerados e aguardando por anos um julgamento que está óbvio. Que não é, tipo, pro cara passar 10 anos preso porque ele tinha duas buchas de 5 num bolso e 20 reais trocado no outro. Mas ele estava vendendo maconha, tá? A gente precisa conversar sobre a necessidade de se tratar droga como questão de saúde pública e sobre combater o tráfico no alto escalão. Vocês querem combater o tráfico? Vocês têm que sair de Paraisópolis e ir pro Alphaville. Pois que é lá que tá os traficantes de verdade. Esses aviãozinhos aí são os moleques cooptados pela falta de Estado, tá ligado?
Sim, exatamente.
Pela falta de comida, educação, saúde, tá ligado?
Quando o Estado te abandona, o crime te abraça.
É isso, velho. Porra, tá óbvio. Mas não, os caras querem enxugar gelo.
Não.
Prender pivete e aí na hora que vai bater na porta dos caras de Alphaville, tá lá o cara batendo no peito falando, entra aqui, seu merda, seu fudido.
Exatamente.
E aí não acontece nada.
Tá ou ligado? Então quando eles são pegos com drogas no carro, né, em alta quantidade de cocaína e tudo mais, paga multinha e vai embora.
Você
é filho de quem tem costa quente, a gente sabe como pois funciona.
O STF, numa demonstração de sensatez, tá tentando revisar isso. A despeito de figuras como Cássio Nunes Marques, André Mendonça, e o mais novo indicado do Lula lá, o Zanin, que são as figuras conservadoras do STF que são contra, porque o que eles querem mesmo ver é pobre preso por causa de duas buchas de cinco.
Tá e ligado? Eles assim, né, essa galera que normalmente já tem os negócios por trás ali.
É, não continua, eles.
Não eles, é, não mas eles, tô falando eles das pessoas que...
Tem muito poderoso no Brasil.
Que ganha dinheiro e não quer que esse dinheiro seja, isso, sabe, de alguma forma esvaziado do caixinha deles ali.
Mas não estamos falando do STF.
Não, não.
Eu realmente não... Puta, não é medo de processo, não. Eu realmente não posso acreditar que uma pessoa da Suprema Corte estaria envolvida em qualquer coisa desse tipo. Mas é fato que o conservadorismo quer mais é ver preto pobre preso por causa, sim, de duas buchas de cinco. Se quisesse resolver o problema das drogas, ia cavucar no alto escalão, mas não.
Exatamente.
Quer continuar limpando o catarro, não quer resolver a gripe.
Você acha que esses traficantes e tudo mais, eles têm no zap deles contato com países internacionais pra trazer arma? Ô, irmão, faltou no estoque aqui um fuzil, vou mandar um zap aqui pro Julinho dos Estados Unidos. É isso.
Tá lá o Maicon de 17 anos, morador de Paraisópolis, e ele tá buscando na China a matéria-prima da pasta base de cocaína pra vender pino. É ele.
É, exatamente.
Não são os empresários de Alphaville, não. Não são, né? Beleza. O STF já tem 5 votos favoráveis à revisão dessa lei, para que pequenos portes de drogas não causem mais encarceramento em massa. É muito louco porque toda vez que a gente defende legalização, por exemplo, fica falando, vocês são playboy, não sei o quê, sendo que, na verdade, os maiores beneficiados por uma legalização seriam as pessoas periféricas, sim, que deixariam de sofrer com encarceramento em massa.
E o encarceramento, às vezes a pessoa ela pensa assim, às vezes o cara tá andando com duas buchinhas e foi parado. Não, tem a questão também de ser plantado, às vezes, sim, já pra prejudicar a pessoa ali, tá ligado? Então, tem tantas situações, dá pra você imaginar. O que eu já passei de enquadro do cara levar você pra um lado assim e falar, ô, mano, mano, seu parceiro já falou tudo, vai, mostra onde tá os bagulho que vocês estão. Você fica, mas que? Ele falou o quê? Eu não tô com nada. Aí do outro lado ele tá lá, ó, o seu outro parceiro ali já contou a parada, vai, mano, para de palhaçada. Então tem toda uma situação que às vezes as pessoas elas nem param pra pensar também, né?
Exatamente. São, já são 5 votos favoráveis e eles estão prestes a aprovar essa parada que ia poder finalmente deixar nós maconheiros um pouquinho mais tranquilos, né? Ia ser uma brisa mais leve. Nossa, eu posso ter um baseado no meu bolso e não correr o risco de ser chamado de traficante, que eu obviamente não sou.
Não é o ideal, né? A decisão não é ideal deles, mas é um passo.
É um passo pra frente. Mas o conservadorismo, né? A cada passo que nós tentamos dar pra frente, eles tentam dar 2 pra trás, né?
Exato.
Então, olha a canalice do Senado Federal, da bancada mais conservadora, né? Enquanto o STF busca alterar a lei de drogas de 2006... Uhum. O que o Senado Federal fez foi, já que vocês querem mudar a lei de drogas, nós vamos então criar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, nós queremos adicionar no artigo 5 da Constituição agora uma intolerância às drogas, que é muito parecida com a lei. Uhum. Só que ao passar a ser parte da Constituição, é muito mais difícil de revogar.
Sim.
Nós queremos criar um cenário para boicotar a decisão do STF. E eles aprovaram.
Meu Deus do céu.
Com 53 votos a favor e 9 contra.
Nossa.
Eles aprovaram uma proposta de emenda constitucional que põe na Constituição que a posse de qualquer quantidade de droga é um crime.
E isso é muito complicado, né? Porque vai dificultar mais ainda conforme vai tentando a legalização, os avanços, sim, e tudo mais. Sim. Isso tudo é puxado ainda mais para trás, porque agora tá na Constituição ainda.
Pois é. É muito louco, né? Porque ia ser muito irônico o Senado Federal... Não posso falar isso, né, mano? Se eu falar de maneira genérica da merda, seria muito irônico o Senado Federal aprovar essa lei e de repente a PF bater lá e prender uma pá de cheirador do caralho, né?
Imagina só.
Seria muito irônico, né? Aí agora do Senado isso segue para a aprovação na Câmara dos Deputados. E é isso. Na verdade, o projeto não é diferente da lei de drogas. Acontece que o STF estava conseguindo alterar a lei de drogas e, como resposta, os conservadores do Senado falaram: ah, vocês querem mudar a lei? Então nós vamos botar isso na Constituição. É de uma ignorância, é de um retrocesso, mano.
Meu Deus do céu.
Porque eles sabem mesmo que se... Imagina, lembra de dizer, porque o que tem de... Ah, meu Deus, o que tem de deputado cheirador nessa porra?
Não.
Nenhum deles vai ser preso. Que... Nenhum deles. É pra prender pobre, mano.
Caralho, o que tem de cheirador não tem espaço de platina pra pôr no nariz,
mano,
mais,
não,
né,
tem,
mano?
Não tem, mano. Mas não é com eles, né? O filho deles não vai ser preso. Quem vai ser preso é o favelado, tá ligado? Então, pra falar a verdade, eu não sei como fica a questão do STF para conseguir vetar uma proposta de PEC. Eu não sei se o Lula pode dar essa canetada. Uhum. Não sei se há esperança de que o Lula dê essa canetada, porque ele faz parte do jogo do político do,
sim,
conciliar os bagulho. Ali, então. E ele que é o autor da lei de 2006. O autor não, mas ele quem...
Canetou?
Canetou a lei de 2006 que causa encarceramento em massa. Então, não sei se há muita esperança. Vamos tentar fazer um aprofundamento teórico aí do que isso realmente significa e trazer maiores informações pra vocês depois, tá bom?
Caralho. É triste, né?
É triste, mano.
É triste.
O Brasil é muito atrasado nisso ainda, né?
O Brasil é muito atrasado.
E muitas coisas, né?
Eu só sei que... Eu só sei que se a Câmara dos Deputados canetar favorável, a privada lá de casa vai cantar, viu, mano? A privada lá de casa vai ver uns bagulho, mano. Eu é que não vou. Porra, os ácidos da geladeira vai ter que ir pro lixo, né, mano? Cara, e os cogumelos, tudo no lixo. Tô brincando, isso aqui é uma obra de ficção, né, mano?
Ou não, né? Tipo, não vai precisar ir pro lixo também.
Não vai.
Enquanto tiver pólvora.
Enquanto. Não, mas é isso. Se bater na minha porta, eu dropo tudo ao mesmo tempo. Ih, cuzão! Imagina, Barney. Que Barney? Imagina, caralho, Rick and Morty? Caralho, cuzão! Meu Deus!
Cara, já tá flutuante já, mano. Ai, caralho.
Vamos ler mensagem?
Boeira!
Ai, meu Deus.
Ai, caralho, que tristeza. O brasileiro é foda.
Vanessa Santana disse: salve, CLB! Esta semana fiz uma viagem longa, dirigindo, e vocês foram minha companhia.
Olha aí.
Coloquei dessa letra show e fui. Obrigado a vocês pela companhia. Obrigado você, Vanessa, pela audiência.
Valeu demais.
Eu acho muito da hora isso. Saber que a gente pode fazer parte desses momentos. galera voltando do trampo, a galera indo viajar. Eu acho isso muito legal. Lancei ali o projeto novo, o Visão Popular. Aí teve uma pessoa que falou: do caralho, eu só não vou assistir agora porque eu gosto de ouvir na academia, sabe? Ah, assim, pô, massa. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal.
Foda, muito foda. Aliás, pô, comenta aí o que vocês acharam do Visão Popular também, mano. Ia ser, pô, muito da hora.
Da hora, viu? Se você não viu ainda, vai lá ver. Segunda-feira tem episódio novo. Dá spoiler já da pauta ou não?
Não.
Não, né? Beleza. Luca, o visionário, disse: salve CLB, load. Eu. Meus amigos fizeram um documentário sobre um festival de grafite aqui do Rio Grande do Sul. Só pesquisar por Revolução, só que tem um apóstrofe depois do R, que é R Evolução. Revolução, documentário 2024, no YouTube.
Que da hora.
E hoje é meu aniversário também, venceremos. Salve, Luca, o visionário.
Parabéns, mano.
Parabéns pra você nessa data aí, querida, viu? Muito foda, Luca.
Depois eu vou dar uma conferida no doc.
É nóis. O HRQRB disse: salve CBL, Henrique aqui. Não sei como esse trem funciona, queria só falar pra rapaziada colar no arroba Sarau mais Pontes. Tudo junto, Sarau mais Pontes. Quinta que vem, a partir das 18 horas, microfone e palco aberto. Refúgio pra quem não curte facho, ali no Ana Rosa. Tamo
foda
junto.
Demais, mano. Parabéns aí pelo projeto.
E eu creio que todo mundo que tá aqui vendo não curte facho, né? Então, se você tá na região do Ana Rosa e quiser colar, arroba Sarau mais Pontes. Valeu, Henrique. O Lucas Polo disse: gente, em abril é apenas dia da mentira, não o mês inteiro. Não vale pro mês todo, não. Por que ele disse isso? O que a gente mentiu?
Ah, do vale programa começar meio-dia.
Ah, tá.
Não, vai rolar.
Quem viver, verá. Cadê o Sportsbet pra abrir uma line? Bota a line lá, eu beto pesado que vai começar, mano. Se bem que eu não posso porque eu tô envolvido na line.
É, e aí verdade, né?
Mas boa, Sportsbet, vamos botar uma line? O Dessa Letra Show começa meio dia e meio? Sim, a odd vai estar gigante. Vocês duvidam? Mas quem betar no não vai forrar.
Mas se alguém chegar na minha DM falando: Lodi, vamos fazer atrasar só pra dividir a grana?
Então, isso é fraude. Isso é fraude da cadeia. Não façam, tá? Não façam. Luana Segal disse: cara, vai parecer mentira, mas de segunda pra terça eu sonhei com o Cauê. E no meio da bizarrice toda do sonho, tinha uma parte em que cadáveres eram carregados.
Isso.
Da hora.
Que tipo de sonho é esse?
Baita sonho. Eu sonhei esses dias. Não,
cadáveres eram carregados, né? Tipo, qual o contexto, né? Eles eram carregados pra onde?
A gente tava na Segunda Guerra Mundial, no apocalipse zumbi. A gente tava jogando Fortnite, aí o cara caiu, tava carregando o cara. Que era? Não sei. Só sei que foi assim. Eu sonhei esses dias, eu até mandei a mensagem pra pessoa. Eu sonhei com uma pessoa e eu mandei uma mensagem assim: oi, sonhei com você.
Eita.
Tá ligado, né?
Eita.
A pessoa: ah, é o quê? Eu falei: eu sonhei que eu ia te cumprimentar e você falava: caralho, você tá com o maior cheiro de cigarro. Era só esse o sonho mesmo. Ela deu risada e falou: pare de fumar. Eu pensei: não, eu tô tentando.
Caralho, é uma mensagem já do seu corpo falando: ô, mano, para de fumar.
Não dá, velho, não dá. A Nádia Barbosa disse: fala, CBL. Queria endossar a sugestão que deram segunda para o convite da arroba Genipapos, com G, Genipapos, pra falar sobre não monogamia. Sem dúvidas vocês amariam. Sou psicóloga e o conteúdo dela me ajuda demais a abordar questões de afetos, família e afins no consultório. Conheçam. Eu acho esse tema mega pertinente pra gente falar, porque é um tema claramente controverso, mesmo dentro das esquerdas. É muito mais controverso entre pessoas conservadoras, claro. Mas mesmo dentro das esquerdas, a galera odeia o conceito de não monogamia.
Cara,
né?
Eu acho... volta no que eu falei. Eu acho bizarra a galera da esquerda... ser assim, tipo...
É simples, né, velho?
Caralho, cara.
É aquela história, tipo: ai, você é contra o casamento gay? Não case. Né? O próprio esquerdista que fala isso, fala: mas não monogamia, cara! Ué, você é contra? Não seja.
Mas, tipo, o que
segura
que...
a tua onda.
Eu fico pensando, o que que tá atrapalhando na sua vida, irmão?
É, não, que os caras ficam loucos. Mas aí, é legal a ideia, viu, Nádia? Arroba Genipapos.
Da hora, vamos dar uma olhada.
A gente se compromete a dar uma olhada e quem sabe a gente não mergulha nessa... E eu não tô falando que eu sou, tipo, um advogado da não monogamia, não. Eu só acho que, tipo, por que não considerar, sabe? A gente tá aqui, eu com 36 anos, com cara de reaça... Tô aqui abraçando os pronomes neutros, todas as formas de demonstração de sexualidade, de gênero.
Eu como uma pessoa...
Por que que você não pode ter um pouquinho menos de preconceito com relação a não ser monogâmico?
Eu como uma pessoa monogâmica, é errado eu não me importar?
Nem um pouco, acho que é a visão mais, tipo, sensata. Eu não quero me aprofundar, logo eu não me importo.
É, tipo... Pra mim, monogâmico, não faz diferença se você, Cauê, fala: a partir de hoje, agora eu sou não monogâmico, eu vou falar, pô, que legal pra você.
Uhum.
Mas o que, que vai mudar pra mim isso, sim, sabe? Sim, eu vou chegar no programa a partir de agora, eu vou pegar sabe, tipo...
Né? Não, ô, não anda com esse cara não, hein? Tá ligado?
Tipo,
relaxa.
É isso, tipo, não ele é contagioso. Minha mãe falava, tipo, pra mim não andar.
Uhum. Não é contagioso, sei tá? Lá. É muito foda, mano. Essa, tem alguma... E é normal, porque eu mesmo falo sobre as pluralidades de, que todos nós temos. Então, com erros e defeitos, nós gostamos de seres humanos. Agora, vocês têm esse defeito, sim, que algumas coisinhas tá aprovado o bullying. Algumas coisinhas pode zoar pra caralho. Não acho certo. Não acho
certo. Eu acho que o que mais me incomoda é uma pessoa chegar aqui no Dessa Letra, sentar e falar que é muito fã de Naruto do que qualquer outra coisa, mano. Eu acho que é a coisa que realmente eu não ia conseguir ficar inquieto. Eu ia querer discutir com essa pessoa, mano. Acho que é a única, assim, que eu imagino de... Caralho, cara. Que loucura. Porque até as pessoas que falam que são contra grafite e pichação, eu olho e falo, beleza, cara. Foda-se a sua opinião. Tipo, sim, pra mim não me pega.
É. Eu tenho um problema. Se você tem menos de 30 anos e acha que Jordan é melhor que LeBron, vamos trocar uma ideia.
Tá vendo? Todo mundo
ficou assistindo highlight no YouTube aí falando bosta. Joga lá o Golden State lá de, pra 2000 lá e não sei, pra 90 e pouco. Vamos ver se o Jordan ganha 6 final.
Neymar entra nisso.
Não aceito,
também, né?
Não aceito.
Neymar também entra nisso, né?
Neymar.
A pessoa chegar
também
e falar, eu sou muito fã do Neymar.
Ah.
Elon Musk, sou muito fã do Elon Musk.
Tem gente que eu admiro. E que tem essa falha de personalidade de ser fã do Neymar, mano.
Não dá, não dá, não dá.
É foda. A Lana Potiguara disse, salve DLS, não lembro se já falaram sobre o NEM, que é o novo ensino médio, mas acho que seria muito importante esse assunto. Daqui a pouco o estudante só vai aprender português e matemática.
Caralho!
É, mano, o novo ensino médio realmente é um negócio cancerígeno. E a gente nunca se aprofundou mesmo, viu, Lana? É uma boa sugestão.
Uma boa.
E a gente poderia... Quem a gente poderia receber pra falar...
Falar sobre sistema educacional como um todo, nossa, assim. Ia ser interessante
incrível,
um programa,
tá?
Hein?
Tem que ser algum professor, alguma coisa sim, assim. Seria muito legal.
É focada nesse nicho, assim, sabe? Da... Porque eu tenho muitas dúvidas sobre a educação mesmo, assim, do projeto. Desde os anos 90 até atualmente, assim, sabe? Uma pessoa que estuda muito isso e pra onde tá indo a educação. Sim. E os mares que elas trouxeram, as coisas boas e
sim,
por aí vai.
Sou a favor pra caralho. Isso
é legal.
O Guilherme Pinheiro disse, salve meus calabresos, quero saber quando que o Rodrigo Lima, vocal do Dead Fish, vai sentar aí pra trocar uma ideia foda sobre
hoje
a cena hardcore e a esquerda. Beijos atrás da orelha de todos. Guilherme, chegou a ficar assustado achando que você tava ouvindo atrás da porta. A gente falou dele hoje.
Hoje,
tá? Tem duas figuras da música que a gente tá querendo receber pra breve. Uma delas seria o Rodrigo do Dead Fish e a outra seria o Chayenne do Black Panteras. Black Panther, a gente já tá conversando sobre isso, isso vai acontecer. E na verdade uma terceira, que eu e o Lode trombamos ontem,
sim,
que é o João Gordo,
que é o gordão,
Ratos de Porão. Ontem o Lode me salvou, porque a Camila me avisou, Cauê, você tem que estar às 19 horas em São Paulo. E eu, ai, mas a NBA, mano, o que eu vou fazer? Eu tô esperando o ano inteiro por esse jogo, começou mata-mata. Aí o Lode ia às 5 da tarde. Caralho, Lode, troca comigo, por favor. Deixa eu ir às 5, vai às 7, por favor. O Lode trocou comigo, obrigado, você me salvou.
Okay. Não, que é isso. Ô, sabe um bagulho que eu não te contei? Acho que eu contei pra Camila. Eu cheguei lá pra gravar e eu achei que ia ser no estúdio, né? A gravação do Gordo. Eu não sabia que era na casa dele. E aí, eu cheguei e colei bem na porta, assim, um sticker meu lá. Porque eu falei, ah, mano, vou colar aqui um sticker pra marcar que eu vim aqui no estúdio do Gordo.
Pra que deixe claro, a casa é toda recheada de arte de parede.
É, mano. E aí eu colei lá a parada e eu não fazia ideia. E aí quando eu entrei, eu falei, nossa, eu colei um sticker bem na casa, na porta do João Gordo. Aí eu mostrei pra Vivi, falei, ó, colei um sticker, aquela... Nossa, que da hora, ficou sim, muito legal. É pra isso mesmo, pode colar vários.
É, mano, duas das figuras mais especiais que eu conheço.
Nossa.
Um beijo pro João Gordo e um beijo pra Vivi também, que
maravilhosa.
É uma pessoa incrível. A goma deles é...
Nossa.
É uma galeria de arte... É muito da hora, os caras são muito da hora. E a gente gravou separadamente dois episódios do Superplá, né, do podcast, e você com o Loud.
Sim, o Wagner Loud.
E eu sozinho lá. Então em breve vocês
vão. Eu já tenho uma história pra contar pro meu neto, né, que tipo, eu sentei lá, chamei o Gordo de nerdão e tal, porque ele tem muita coisa foda.
Sim.
E aí ele abriu um armário, ficou olhando horas assim pro armário, aí ele tirou um placo assim de CD, eu tava sentado na poltrona, ele jogou assim e falou, olha isso daí. E aí era vários CDs originais de PlayStation 1, assim, do Crash. Vários jogos clássicos, caralho. Resident Evil 1. E aí eu perguntei pra ele, falei, mano, Você tinha tempo pra jogar tudo isso? Ele esticava uma carreira de pós-cheirava e jogava pra caralho. E eu fiquei, caralho.
Esse daí viveu.
Esse viveu.
Muito intensamente.
Eu tenho uma história pra contar, sabe? Porra, foi muito foda.
Ele me mostrou uma, tipo um bonequinho, uma action figure dos Simpsons. Ele falou, ah, isso aqui quem me deu foi a Elza Soares.
Foda.
Tá ligado? O cara tem pouca história, né? 40 anos de carreira ele tem.
Foda.
Pouca história, tá? Coisa. Muito foda. O Grilo disse, juiz de fora e região. Tem nessa quinta o Rinha de Comédia na Urutu Barbearia. Tudo junto, Urutu Barbearia. Pessoal da periferia, minoria, subindo no palco pra fazer comédia, de foda. Graça. Quem não pode ir, fortalece nas redes e segue a ti, e segue a tia aqui. Ah, eu falei o Grilo, mas é a Grilo. H-U, Grilo com dois L's. H-U, Grilo, tudo junto. Ela promove aí a Rinha de Comédia. Na Urutu Barbearia. Muito foda. Alô, JF. Os mineiros mais cariocas do Brasil. Eles odeiam que fale isso. Não fala isso.
Mineiro mais carioca?
Não fala isso. É porque é perto ali das fronteiras, né?
É,
não é? É isso, né? Não tô confundindo a geografia, não, né? Eu jogo Jogaster, filho. Eu já
falei. Pra mim, o melhor sotaque do Brasil é o mineiro.
Eu também acho.
Depois vem o baiano.
Eu também acho. Não. Eu gosto. Eu ainda acho o baiano foda. Mas o pernambucano.
Pernambucano.
Me dá um calor na alma.
É, agora que você falou também. Mas aí eu deixo o carioca e o paulista nem na lista.
Não entra
nem nessa lista.
Por sorte, tem o catarinense pra salvar nós de ser o pior sotaque do Brasil.
É.
Tô brincando aí, catarinense.
Não tá não. Eu não tô. Me desculpa aí. Máximo respeito aí.
E não tô falando do catarinense do interior, não. Eu tô falando de Balneário. Vamos lá,
cara.
Caralho. Mas é foda. Mas é como se fosse assim, ó. Qualidade dos sotaques no Brasil. Você pega o mapa do Brasil, coloca uma barrinha do lado e vai subindo, assim, ó. Qualidade do sotaque, ó. Vai subindo junto com o mapa. Tá ligado?
Ah, sim, entendi.
Tá ligado? Muito foda. Caralho. E eu achei curiosíssimo, porque quando eu fui pra Rio Branco, no Acre, não existia um sotaque muito característico. Parecia que eu tava trocando ideia com... uma pessoa tipo eu, assim, do interior. Eu tenho um sotaque meio paulista, meio caipira, meio não sei o quê. Eu não conseguia ouvir um sotaque marcante. Eu queria saber quem é da região ali, ou que visitou, se puder me dar maiores informações sobre o sotaque do Acre.
Caralho.
Eu fiquei balão, eu não entendi. Não compreendi, pegou. Não peguei a visão.
E paulista tem isso, né, de achar que não tem sotaque. Nossa. Por muito tempo eu tinha essa vibe, sabia? Eu achava que não tinha sotaque, porque a gente é bombardeado na TV,
sim,
sabe? E raramente a gente vê sotaque de outros estados, assim, sim, na dublagem e tal.
Sim.
Então eu sempre fiquei, que é isso de sotaque?
É, vocês falando? Paulista não tem sotaque, não. Ô, caralho, tio, paulista com sotaque, tio. Você tá marcando, tio?
Cuzão.
Tá marcando, louco? Quem nós tem sotaque? Você tá chapando, tio? É foda, né? Não, teve. As primeiras vezes que eu comecei a lidar com o pessoal de São Paulo falando em telefone pra questão de negócios, mano. Eu achei que eu tava passando trote. Porque era o Bossa falando comigo.
Bossa, mano.
Mel, caralho, muito firmezinha esse lugar que você vai fazer esse trampo, Mel. É um job assim, Mel. Negócio muito diferente, Mel.
Eu não consigo falar com pessoas assim.
Não, mano, isso é trote. Ninguém fala assim de verdade, mano.
E é foda, porque a gente em São Paulo tem o sotaque do Mano Brown, do Bossa, e tem outro,
e o Caipira.
Né? O Caipira, mano.
E aí a minha mistura é meio Bossa, meio Caipira, com teores de Mano Brown. Mas é assim, foda. Eu sou um híbrido, bem híbrido, assim.
Caralho, cara.
Vamos lá, então. O Maurício Ovada disse, salve moradores do Eloy Chaves, saudades pastel de feira de sábado aí. Falando em pastel, divulgar a Misto Frio, que tem uma HQ sobre a origem do pastel, um mix de lutinha a la Dragon Ball Z.
Caralho.
E avisa o Load que o Mad Marx do Esquitini, Esquitini ou Esquitini?
Não sei. É Esquitini.
Já tá com versão impressa.
Que foda, que ele fez esse quadrinho, eu falei pra ele, mano, lança isso daí, versão impressa, mano.
Mad Marx.
Olha foda.
Aí, que da hora.
Pô, vamos lá conferir, mano.
E aí tem a Misto Frio, que fala sobre a origem do pastel, só que com porradaria.
Fiquei curioso pra saber qual é a origem do pastel.
Interessante. O Bala disse, salve família dessa letra show. Amanhã tem sessions ao vivo com mais incrível professora de desenho que você
ela
vai
é foda,
ter.
Hein?
A Sula.
A Sula é monstro.
Cara, eu já vi.
Eu gosto muito
dela. Eu já fui impactado é várias vezes no Explorar do Instagram pelos tutoriais dela.
Nossa, ela é...
Como ela manda muito essa mulher.
Eu tô
Meu
vendo
Deus,
muitos
velho.
Vídeos dela sobre estudo de paleta de cor, composição de cores, ciclo cromático também.
É, o hype é real.
Doido quando uma pessoa é muito carismática. Assim,
ela é.
Eu não sei desenhar, sei o básico, não desenho, não sou ilustrador.
Sim.
Mas sempre que aparece algum vídeo dela pra mim...
Exatamente.
Fiquei hipnotizado e
exatamente.
Tudo.
É magnetismo puro com
ela sabe
dessa
explicar
mulher.
De uma forma muito foda, assim, sabe? Ela é realmente uma professora foda.
É muito foda. Então, o Bala estará com a Sula amanhã, a partir das 8 da noite, no twitch.tv/TVBala, com dois L's. TV Bala é o canal dele na Twitch. E aí segue no YouTube também. Procura lá o Bala com dois L's, procura pelo Sessions, amanhã ele está com a
sua. Caralho, vale a
Nossa,
pena,
Nossa, que muito foda, hein, Bala. E aí nós temos só mais duas, conto com a paciência dos senhores. O Yuri Melo disse, salve Deli Show, passando só para apoiar o canal. E Cauê, como faz para colar no Discord com você e jogar um Valorante? Yuri, alguns pré-requisitos básicos. O primeiro, tem que ser ruim. Não pode ser tryhard, porque hoje em dia eu abri mão, né? Eu tinha o sonho de ser imortal no Valorant e faltou muito pouco, né? Ó, se você contar, deixa eu pensar rapidinho: ferro, bronze, prata, ouro, platina, dima, ascendente. Nós estamos falando de 6 vezes 3, 18, mais 2, 20. Eu subi 20 elos, fui até o ascendente 2, faltaram 2 pra eu chegar no imortal. Eu precisava ganhar 22 elos pra ir pro Imortal, eu fui até o 20. Só que agora, caralho, eu abri mão de tryhardar, porque eu jogo com os meus amigos, e aí nem todo mundo foi
tá
tão
nessa
longe.
Também.
Então eu baixei, hoje eu tô lá no Diamante 2, eu acho, assim, e fiquei por lá, tranquilão. Então assim, se for muito bom, não dá. Se for muito ruim, também não dá. Tem que ser assim, ó, lá do platininha ali, no máximo um ourinho alto e tal. Aí... Eu penso nisso, assim, porque a gente joga num grupo fechado de amigos. E aí, se eu falar, vou botar um cara do Daily Show aqui, os moleques vão ficar já meio assim, não, Cauê, aqui é um lugar seguro pra gente falar merda, vamos ficar em choque. Mas eu queria organizar de jogar com a galera do Daily Show em live, tá
da
ligado?
Hora.
Queria poder streamar um Valorante qualquer hora dessas. E aí, eu vou entrar lá no Discord, porque eu acho que tem a sala de games do Discord do Daily Show.
Acho que tem. Lá tem sala até de cineminha.
Tem. Aí eu aviso aqui no Daily Show quando for rolar isso. E aí todo mundo que tiver no mínimo ali, ó, do ouro pro Dima, a gente começa a formar uns mix, de repente joga time Daily Show 1 contra time Daily Show 2.
Acho que é uma sala de Valorante, inclusive. Lá.
Legal, Yuri. Vamos nessa, tá bom? Vamos nessa.
Foda.
O Francisco Neto disse, os caras falam todo dia que educação no Brasil tá uma merda, que tem que melhorar e tal. Mas vive desvalorizando o professor. Sucateando o curso de humanas e falando em homeschooling, que é só uma desculpa para os pais extremarem ainda mais seus filhos. Com as devidas exceções, né? Eu não sei se tem muita exceção disso, não, eu concordo. Bando de pau no cu. É a mensagem do Francisco, que tá sempre mandando mensagem para nós. Obrigado, Francisco.
Tamo junto, Francisco.
Mano, é foda, é isso mesmo, né? Eu acho que homeschooling é uma... Ai, meu Deus, eu não preciso que um professor ensine meu filho. Eu mesmo vou ensinar as ideias que eu já tenho dentro da minha cabeça. A minha visão de mundo, que é um cone da grossura do rolo de um papel higiênico, é essa que eu vou passar pro meu filho.
Passar pra ele, né?
Que isso, que horror, mano. Caralho. Que horror. Ah, vamos descansar. E lembrando, sexta-feira, Felipe Grimaldi e Mundano entre nós.
Aqui vai ser da hora, hein, mano.
Chora! Mundano, baita artivista.
Artivista. Ele é monstro demais, mano. O Grimaldi é outro também.
E o Grimaldi, baita divulgador também da arte. E eles estarão aqui entre nós, pra gente falar, entre outros assuntos, dos mais sinistros que vocês não gostam. Porque, não, se a tinta for só preta, pra mim é arte.
Meu Deus.
Não. Esse formato de letra, pra mim, não é arte. Eu só gosto quando é balãozinho pintado de verde.
Eu vou falar mais, hein? Amanhã, se tudo der certo, eu vou pintar cargueiro. Então pode...
Nossa.
Eu espero que na sexta-feira eu não esteja preso.
Isso.
Vou pintar uns cargueiros amanhã. Eu tô animado, tô... Toma. Porque eu acho que os grafiteiros que assistem a gente aí, um salve, ó. A maioria do sonho de um cara que começa a fazer grafite é pintar um trem ou um cargueiro.
Uhum.
E aí talvez eu realize ele amanhã.
Foda.
E eu sente na sexta-feira aqui com vocês já com adrenalina no corpo.
Toma! Então sexta-feira é papo sobre arte urbana e arte em geral, certo? Pra você, Bora. Quem sabe, perder um pouco do seu preconceito aí.
Chora 11% do Daily Show.
Chora 11%. Vamos estudar, galera. Vamos estudar. Certo, Bulbasauro?
Valeu.
Valeu, Lodi.
Valeu, mano. Bora almoçar, né?
É nóis. Bora almoçar, rapaziada. Muito obrigado. Ah, Pra você que perdeu o começo do programa, a partir de segunda, DL Show até no máximo meio-dia e meia. E quem duvidar vai quebrar a cara.
E certo. Você que tá vacilando, moscando, vai ver o Visão Popular, quadro novo lá no canal do Cauê, que tá foda pra caralho. O Estúdio 42 mandou muito também, mano. Vale obrigado, a pena vocês conferir.
Obrigado, vamos nessa. Então, valeu Load, valeu Buba, valeu a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.